começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5:09 da tarde no Rio de Janeiro, em Brasília. Boa tarde, está começando mais um programa no Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. 6 de fevereiro, quinta-feira, eu vou apresentar o No Mundo da Bola. Nos comentários nós teremos o Márcio Guedes, na mesa de áudio, José Roberto Rocha, na central técnica, Ed Guimarães. Diria um amigo meu que ele é o monge sua no gelo. Na produção, o nosso querido Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me vê essa camisa legal, já confundo sua norte, liga que eu não sou mais forte do esporte.
Costa.
E você pode participar do programa No Mundo da Bola, mande o seu recado pra gente. Nossos telefones, você falando com a Seleção Nacional do Rádio no 21-2117-6482, 21-2117-6482 ou no 21-2117-6788, 21-2117-6788. O nosso querido Luiz Ferreira, nosso produtor, vai atendê-lo e vai falar com você aqui. No Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, sem acento, facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @EBCEsporte e também no @Rádio Nacional BR. Você pode também mandar sua mensagem pelo WhatsApp, é telefone 21971199966, 21971199966. Nossos canais de comunicação. Vamos começar, portanto, o programa No Mundo da Bola, 5:11 da tarde, falando de...
Botafogo, Botafogo, campeão.
Botafogo, rapaz. Botafogo empatou ontem à noite em Caxias do Sul, lá no Estádio Centenário, 1-1 com o Caxias. E jogo polêmico, meu amigo, é o Luiz Ferreira. Vai trazer as últimas do Fogão pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí, o plantão inteligente da Nacional.
Luiz Ferreira é Nacional.
E aí, Luiz, tudo bem, cara?
Tudo bem, graças a Deus. Maurício, boa tarde pra você, ao Márcio Guedes, ao Zé Roberto na mesa. Você, claro, ouvinte da Rádio Nacional. Daqui a pouco vou ler recado. Já tem umas 200 mensagens aqui. Epa. Não lidas. É, realmente, hoje eu tomei vergonha na cara, peguei o celular. Então, Maurício, Caxias 1, Botafogo 1. Com esse resultado, o Botafogo está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, mas porém, contudo, todavia, entretanto,
foi
um jogo polêmico.
Primeiro,
o Botafogo abriu o placar com o Pedro Raul, e o que está jogando bola o Pedro Raul,
bom jogador,
é,
né,
uma enormidade. Sofreu um empate, um golaço do Carlos Alberto, o próprio Alberto Valentim, daqui a pouco a gente vai ver, elogiando o Carlos Alberto.
Foi muito bem, camisa 8 do Caxias,
o Carlos, exatamente, Alberto. E passou um sufoco danado. O Caxias reclama muito de dois pênaltis não marcados. Um que eu achei muito claro com o Marcelo Benevenuto, e tá com a zinha completamente aberta.
No primeiro tempo.
E o outro que é discutível em cima do João Carlos. É. Não tá com o braço tão aberto, virou o corpo. Não é um absurdo não ter marcado. Inclusive, no final do jogo, a gente teve cenas lamentáveis com agressão a árbitro. Inclusive, o Caxias, Maurício, Márcio Guedes, eles soltaram uma nota de repúdio.
Ah, é?
Exatamente.
Foi um membro da comissão técnica do Caxias, deu uma ajoelhada, né?
É, exatamente. E depois uma outra coisa, assim, completamente assim, uma bagunça. O Washington, Coração Valente,
isso é
que
importante,
é membro
dizer
da CBF. Não sei o que ele estava fazendo ali dentro de campo, não sei dizer qual é a função dele.
Ele estava no banco de reservas, né?
Estava no banco de reservas do Caxias. Aí ele pega o celular e mostra o lance do pênalti não marcado para a assessoria do...
Ele já jogou no Caxias, né? Ele começou, ele começou no Caxias, se não me engano.
É aquela coisa. Ele, enquanto CBF, se ele está ali...
Não justifica, né?
Ele não tem que estar nem em um banco, nem em outro. É. Aí ele chega e mostra o lance para a comissão técnica do Caxias. Quando o arbitragem não dá o pênalti do Joel Carli, que veja bem, esse pênalti, esse segundo pênalti, para mim, não é um absurdo, minha opinião, a gente vai ouvir o Márcio Guedes daqui a pouco, não é um absurdo ele ter dado e não seria um absurdo ele também não ter dado. É muito duvidoso a interpretação do Marcelo Benvenuto, ele tá com o braço assim todo aberto. É. E que aconteceu antes, aí acontece aquelas cenas lamentáveis. Vamos ver primeiro o Alberto Valentim falando do que foi esse jogo pro Botafogo, pra depois a gente ver a posição do Caxias. Não tem uma nota oficial, tem duas notas oficiais.
Opa.
Vamos ouvir o Alberto Valentim.
Primeiro tempo muito ruim, muito abaixo. Nós não estávamos conseguindo fazer uma fase defensiva com pressão maior no homem da bola. Não estávamos conseguindo roubar algumas bolas de intermediária para que eles não chegassem mais, para que nós não baixássemos mais a nossa linha, para que eles não chegassem mais perto do Gatito. Achei que a gente estava demorando a encurtar, posicionamento que a gente estava errando em alguns, dando espaço para o Caxias jogar. Fizemos o gol, mas logo em seguida acabou num chute maravilhoso do Carlos Alberto, muito bom jogador, e acabou empatando o jogo. O segundo tempo melhorou um pouco, não é o jogo que a gente queria jogar, que a gente queria fazer o segundo gol para dar mais tranquilidade, para que nós jogássemos mais.
Esse aí o técnico Alberto Valentim, e ele vai falar de um assunto abordado pelo Valdir Luiz, pelo Márcio Guedes, por todo mundo que participa aqui no Mundo da Bola, esse regulamento da Copa do Brasil, esse jogo único da primeira fase, essa pressão toda. E o Alberto Valentim, técnico do Botafogo, fala sobre isso.
É uma pressão enorme jogar uma Copa do Brasil um jogo só, um regulamento perigoso, com uma equipe hoje que está muito bem no Campeonato Gaúcho, venceu o Grêmio no Olímpico, é a segunda melhor equipe em pontuação no Campeonato Gaúcho, perdendo somente para o Inter, mas nos números feitos, gols feitos, ou seja, é um time que tá bem, que está vivendo um momento bom, e um empate que a gente vai com um sabor de classificação importantíssimo, o passo foi dado.
Esse aí, Maurício Costa, esse aí, Márcio Guedes, pode falar que eu estou ouvindo, Márcio Guedes é o seu técnico do Botafogo, o Alberto Valentim, inclusive comentando uma série de coisas sobre essa questão do regulamento da Copa do Brasil. Sobre a nota de repúdio.
Vamos lá.
A Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, Ser Caxias, vem a público manifestar seu repúdio a qualquer tipo de violência, lamentando o episódio isolado envolvendo seu funcionário ocorrido na noite desta quarta-feira, após a partida realizada entre esta equipe e o Botafogo de Futebol Regatas, válido pela Copa do Brasil 2020. A diretoria reafirma o seu compromisso e com a ética e o respeito, assegurando que este tipo de conduta não representa sob nenhum aspecto dos seus princípios. A Ser Caxias tem como uma de suas principais diretrizes o fair play e nutre profundo respeito a todos os árbitros, personagens tão importantes para o futebol. O clube não tolera e não admite fatos como o de ontem e informa que internamente tomará as medidas cabíveis. Você deixa eu atender essa ligação aqui?
Claro. Não, então vou adiantando algumas situações, né? O técnico Alberto Valentim, daqui a pouco o nosso querido Márcio Guedes vai comentar sobre isso. Ele vem sendo bastante criticado porque o Luiz Fernando estava com febre e não pôde jogar, e ele escalou o Alex Santana, né, com apenas dois atacantes. Ele acabou jogando com o Pedro Raul e o Luiz Henrique e quatro jogadores no meio de campo. Ele vinha jogando num 4-3-3, num 4-1-4-1 e não deu muito certo. Então o Caxias acabou fazendo um jogo teoricamente melhor. Teve a situação dos pênaltis também, o pênalti do Marcelo Benvenuto, que para mim, assim como o Luiz falou, foi um pênalti bastante claro, um pênalti bem claro ainda no primeiro tempo, quando a partida estava 1-1. E esse pênalti do Joel Carli, sinceramente, eu estava fazendo esse jogo via televisão, eu não estava no estádio Centenário, foi muito rápido, a TV não mostrou replay na hora da partida, então fica realmente complicado de cravar que foi pênalti. Pelos replays que a gente vê depois, parece que o árbitro poderia marcar o pênalti do Joel Carli, mas o do Marcelo Benvenuto foi bastante claro. De restante, o que eu posso dizer é concordar com o Alberto Valentim. Foi uma péssima partida do Botafogo, o Gatito Fernandes falou isso também depois do jogo, foi a pior partida do Botafogo no ano, talvez contra o Madureira tenha sido pior, também, foi bastante ruim o jogo do Botafogo contra o Madureira, ainda sem a equipe completamente titular. Questão de regulamento, jogo único, realmente é um regulamento perigosíssimo. Ano passado o Vasco quase foi eliminado, teve que fazer um gol de pênalti, Max Lopes, aos 45 do segundo tempo, mas é aquele regulamento que todo mundo concorda na hora da premiação, que vem da televisão, todo mundo gosta, então ninguém reclama, mas na hora de ser eliminado todo mundo reclama. É perigoso porque esses times de menor investimento estão há mais tempo, né, se preparando de fato para esses campeonatos estaduais, para o início da Copa do Brasil, ainda mais os times organizados, né, como é o caso do Caxias, alguns times gaúchos são bem organizados, e aí complicam ainda mais a situação das equipes que ainda estão em formação, que é o caso do Botafogo.
Você quer outra nota antes de chamar o Márcio?
Fala outra nota.
A outra nota tem um nome, tem um título até interessante. Até quando?
Vai falar sobre o pênalti.
Em respeito aos conselheiros, a torcida e a comunidade desta cidade e região, a Ser Caxias manifesta sua contrariedade com os graves erros de arbitragem cometidos na partida realizada ontem contra o Botafogo, válida pela Copa do Brasil 2020. A diretoria já se encontra reunida com os departamentos de futebol e jurídico para elaborar ofício que será remetido à Confederação Brasileira de Futebol e à Comissão Nacional de Arbitragem, a Federação Gaúcha de Futebol, manifestando seu profundo inconformismo com os prejuízos sofridos. A pergunta que fica é, até quando a Ser Caxias verá seus projetos serem comprometidos por erros de arbitragem praticados sucessivamente? A Ser Caxias também manifesta seu agradecimento ao apoio incondicional da torcida do primeiro ao último minuto de jogo, ao desempenho brilhante da comissão técnica e atletas. Essa nota foi publicada após a nota de repúdio.
Sim.
Foi publicada hoje no site e no Twitter do Caxias do Sul, a 1 hora e 52 minutos da tarde.
São vários assuntos, né? O jogo em si, os pênaltis não marcados, um pênalti que parece claro, não marcado, a agressão ao árbitro no final, um time que reclama que tem sucessivos erros contra ele, acho que todos os times já reclamaram disso, e a situação de alguns jogadores que mostraram um bom valor no Botafogo. Para falar de tudo isso, a gente vai pegar a primeira participação dos nossos comentaristas no programa No Mundo da Bola, ele que é o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Fala, Márcio, boa tarde, irmão.
Boa tarde, Maurício, um prazer estar com você, cabeça aí, depois desse jogo tumultuado entre Botafogo e Caxias, um jogo que achei muito ruim, muito, muito ruim. Botafogo jogou uma partida fraca, alguns jogadores ali sem menor condição, como os dois laterais, por exemplo, o próprio Cícero, que não tem condição de ser um cabeça de área efetivo, um time sem padrão de jogo, fez o primeiro tempo horroroso, mas segurou mais ou menos. O Caxias também teve mais domínio, teve mais pressão, mais volume, mas também sem grandes habilidades, e o futebol também muito limitado, né? Agora, a reclamação do Caxias é justa em relação ao pênalti do Benevenuto, também achei pênalti. Agora, quantos jogos a gente vê no futebol brasileiro?
É isso aí.
No mundo inteiro, que tem pênalti, juiz não dá, erro de arbitragem. O que, é que vai acontecer agora? Nada. Houve alguma... foi uma coisa feita de propósito para prejudicar o Caxias, de hipótese alguma. Tanto até que o Washington, Coração Valente, estava lá no banco do Caxias, que é outra irregularidade, né? Não pode acontecer mostrando lá celular, porque isso tumultua, cria um clima beligerante que não interessa a ninguém. Então a conclusão é a seguinte: era um jogo que podia dar qualquer resultado, o empate talvez tenha sido até mais justo pela unidade dos dois times. Contra o Botafogo, vai precisar acreditar que os novos reforços aí vão fazer diferença, tipo o Uruguai da lateral direita, tipo o Danilo Bastos, tipo
Danilo Barcelos,
o Cortez, o Honda, né? Porque, e outra coisa, o mais importante, que a torcida está muito revoltada e indignada. O nosso técnico Valentim aí, até agora, não disse o que veio, porque tinha um bando em campo, ele não sabe escalar direito, mexe muito mal. Qualquer tem time por aí com valores inferiores ao do Botafogo, que esse time está jogando com mais organização em campo, caso do próprio time do Caxias. Agora, providências serem tomadas em relação ao tumulto, mas se não acontecer nada, vai ficar nessa reclamação, nota oficial, e não vai acontecer coisa nenhuma.
Concordo contigo, viu, Márcio? É o que eu falava antes de te chamar. Todo time tem uma fase que acaba se sentindo mais prejudicado. Eu não acho. Aí o cara vai falar, não, porque o Botafogo. Tem sempre aquele que tem a teoria da conspiração, né? O Botafogo deu dinheiro. É. Que dinheiro que o Botafogo deu, coitado?
Pô, não Botafogo. Tem, não. O Botafogo tá querendo dinheiro.
Pois é. Eu acho que foi um erro. Foi um erro do árbitro, e ponto. Foi um erro do árbitro. O árbitro erra.
Exatamente.
Errou.
Também acho.
Agora, eu tava até comentando com o Valdir ontem durante a partida. O Guilherme assinou a sua condição de reserva do Danilo Barcelos, né? Foi muito mal o Guilherme, inclusive perdeu um gol incrível.
Muito mal. Outra coisa, Maurício, já dois jogos o Guilherme não joga nada. O Danilo devia estar sendo escalado como titular, assim como o Uruguai, com os nomes, até você lembra o nome do Uruguai, lembra?
Barrandegui.
O Federico Barrandegui.
Federico?
Vamos chamar do Federico, é melhor. Né? O Federico, eu não sei se ele é bom de bola, mas eu acho que melhor do que o Fernando ele é.
Testa,
o
né?
O Cícero tem alguma qualidade com a bola do pé, mas como marcador, não vai bem. O Thiaguinho, o nosso técnico Valentim aí, ele insiste com o Thiaguinho. O Thiaguinho não acertou ainda, uma fase muito ruim. Acho que existem outras opções no Botafogo para entrar ali pelo meio, né?
Você chegou
lá que as coisas melhorem.
Você gostou dessa substituição? O Luiz Fernando estava com febre. Ele poderia ter colocado o Igor Cássio para jogar. Ele poderia ter colocado o Navarro para jogar com o Luiz Henrique e com o Pedro Raul. Ele optou por botar o Alex Santana e preencher o meio de campo. Mas o que se viu foi que o Botafogo não teve domínio do meio de campo praticamente em nenhum momento da partida, né?
Eu acho que ele não deveria ter escalado o Thiaguinho. Deveria manter o Alex Santana, que tem alguns vislumbres ainda. Não está em boa fase também, veio de lesão. Não é o mesmo do ano passado, mas o jogador tem algumas jogadas interessantes. Ele devia ter sacado desde cedo o Thiaguinho e aí se colocado no ataque do Igor Cássio, que é um atacante razoável, um pouquinho maturo, mas dá para acreditar. Ou o Navarro, que eu, sinceramente, esse Navarro não sei ainda se é um jogador para ser titular. Mas, de qualquer maneira, seria melhor. Tá faltando mais poder de fogo ontem, né, Alvarez?
Do que o Thiaguinho. E esse Pedro Raul, cara, ele participou de todas as jogadas de ataque do Botafogo. Enjoado ele,
excelente.
Né?
Excelente. Muito... Faz um gol quase por jogo, né?
Isso.
Eu acho que ele vai dar muita alegria no Botafogo. Esse Luiz Henrique eu gosto muito.
Também.
É claro que ele ainda é imaturo, ele erra muito, erra passe, mas jogador presente, participante, muito bom jogador. Eu acho o Nazário, que ontem não foi brilhante, tava meio... perdido, mas é um bom jogador também. Se o Honda vier acertar, se esse Cortez equatoriano vier bem, o Botafogo do meio pra frente, terá várias opções boas de jogo agora. Você cuida bem, o Botafogo é incrível, né? A coisa só acontece no Botafogo. No passado a defesa era ótima, o ataque é um horror. Agora o ataque é bom e a defesa tá um horror. Ninguém entende, não.
E um detalhe, Márcio, Maurício, amigos da Rádio Nacional, o que tem de torcedor do Botafogo cornetando dois personagens do elenco. Um, zagueiro João Carli, muito criticado,
talento,
e o
né?
pessoal não quer nem ver pintar de ouro o Alberto Valentim. Tá uma crítica ferrenha.
O Márcio, o negócio do Alberto
Valentim... Alguns também estão muito...
exaltados.
Criticados. Os laterais, dois laterais, já falamos aqui,
isso.
O Thiaguinho, e o Carli também, porque o Carli, jogador lento, ele é assim, líder, ele tem personalidade, mas é fora de posição. Ele praticamente com o quarto zagueiro lá do Marcelo, não funciona. Então é melhor colocar lá o Canu, que pode ser meio verde, mas vamos experimentar o Canu para dar mais velocidade e velocidade de cobertura, principalmente a defesa do Botafogo. E o Valentim, cara, até agora, o time do Botafogo está um bando em campo. Venceu quatro jogos, venceu. Não quer dizer nada, porque o setor pequeno no Rio, um Vasco com o time em reserva, e ontem o Caxias, que teve até mais volume de jogo. Então, o Valentim, se continuar com essa inabilidade, sabe, essa coisa de falta de jeito para achar o esquema do time, ele vai cair já.
E ainda mais que foi um técnico que com um prazo de validade, porque o próprio Montenegro queria a cabeça dele, a verdade é essa, né Márcio, no ano passado. Então, dificilmente, se esses resultados não aparecerem, o Valentim continua. Você tem recado, Luiz?
Tem recado aqui no WhatsApp, no 2197-119-9966. A gente tem a Cláudia, fala aqui do Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro. Boa tarde para todo mundo. Estou na escuta
boa
do
tarde.
Programa no Mundo da Bola. Sou botafoguense e sou otimista.
Olha,
tá dizendo
legal.
Aqui. Sou botafoguense.
É que nem o Valdir Luiz, então.
Exatamente, com o conselheiro Machado fazendo escola aí. O Geraldo Barbosa da Pavuna manda um abraço para toda a equipe. Abraço para você.
Valeu,
também.
Geraldo.
O Hamilton de Souza Eleutério, ele é de Teresópolis. Manda um abraço para toda a equipe aqui, ouvindo a gente pela internet. Mandar um abraço aqui também para o Antônio Carlos de Bom Sucesso, mandando um abraço para toda a equipe aí. Ele que daqui a pouco quer ouvir notícias do Flusão, Maurício.
Daqui a pouquinho teremos notícia do Flusão. Por enquanto, a gente terminou aqui, portanto.
Maurício.
Fala, Márcio.
Eu não sei se o Cabeça pode checar isso aí. O próximo adversário do Botafogo é Toledo e Náutico, né?
Os próximos adversários do Botafogo.
Na Copa do Brasil, Márcio.
É, porque tem o Fluminense, né?
É, tem.
Eu tenho a impressão que é Toledo ou Náutico. Minha dúvida é saber se vai ser um jogo só de novo.
É um jogo só. Mas agora, eu acho que nessa fase muda o regulamento. Eu vou confirmar, Márcio. Eu tenho quase certeza que agora empate é pênalti.
Será?
Eu acho que vai ser um jogo só no campo do Botafogo, não
é
isso?
Deve ser isso. É, tem sorteio, tem essa coisa toda ainda. É sorteio?
Não, é, tem. Só que a bandeira, eu acho que tanto os Náuticos como o Toledo são inferiores ao Caxias.
Bom, Botafogo, portanto, classificado, um sufoco, mas se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos ver se o Roberto Valentim consegue aí dar um jeito nesse time do Fogão. A gente vai dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola, 5:30. Já a gente volta com mais esporte para você aqui na emissora mais querida do Brasil.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
Voltamos com o programa No Mundo da Bola, 5:31. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes, nosso querido professor, traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio. Fala, professor!
Wagner Gomes.
O sinal de alerta está ligado no Japão. A preocupação é que o coronavírus aumente o seu raio de ação e prejudique os Jogos de Tóquio desse ano. Toshiro Muto, que é o diretor executivo dos Jogos, se mostra preocupado com a repercussão do vírus na realização dos Jogos. A princípio existe a preocupação, mas o comitê negou as informações de que os Jogos seriam cancelados. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, deu garantia de que o trabalho conjunto é para que os Jogos aconteçam. Agora, é bom lembrar que alguns atletas podem até se recusar a ir participar dos Jogos. É só lembrar da Rio 2016, que por conta da dengue, chikungunya, alguns atletas americanos não vieram ao Brasil para disputas dos Jogos, se recusaram. Outros vieram com um aparato enorme de cremes contra mosquito e uma série de outras questões. Foi feito um certo alarde na oportunidade. E o coronavírus é muito mais forte, já matou muita gente e preocupa bastante na China. O que a gente espera é que tudo esteja muito bem controlado para que os Jogos no Japão aconteçam de forma tranquila e sem intercorrências de saúde. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
É, não só na China, né? Já está o mundo inteiro de olho no coronavírus. Vamos mudar de um pouco de assunto. Vamos falar de
Salve a Seleção!
Brasil, seleção pré-olímpica, né? Ainda não é olímpica, para ser olímpica tem que se classificar para os Jogos Olímpicos, né? O nosso querido Wagner Gomes trouxe notícias sobre o coronavírus e o Luiz Ferreira traz as últimas da seleção pré-olímpica aqui para a gente no programa No Mundo da Bola. Eu gosto disso. Vem aí o plantão inteligente.
Isso não foi invenção minha, não, tá? Foi invenção nosso querido Mazella. Não sei, saiu. Entendeu? Olha, Maurício, seleção olímpica escalada para enfrentar o Uruguai logo mais a partir das 20 horas, horário de Brasília, lá em Bucaramanga, na Colômbia. Segunda rodada do quadrangular final do torneio pré-olímpico, que dá duas vagas para os Jogos Olímpicos do Japão, torneio de futebol masculino. Seleção escalada com o Ivan no gol. Guga vai substituir Dodô, que se lesionou no empate contra a Colômbia. Nino, Bruno Fuchs, Iago, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Pedrinho, Antony Paulinho e Matheus Cunha. A única modificação com relação ao time que empatou com a Colômbia foi só a entrada do Guga no lugar do Dodô. Técnico André Jardine sofrendo críticas com relação ao estilo de jogo da seleção brasileira, já? Que ataca demais e defende de menos. Eu vi um comentário no Facebook que é sensacional. A seleção do André Jardine, ela ataca como uma Ferrari e defende como um Fusca. Isso é sensacional.
Porque empatou com a Colômbia?
Na verdade, porque vem sofrendo com problemas defensivos. Venceu o Peru por 1-0.
Sim.
Um segundo tempo horroroso.
Ganhou do Uruguai 3-1.
3-1 foi a melhor exibição coletiva do Brasil, mas ainda assim sofreu com problemas na defesa.
Ganhou de virada.
Depois ganhou de 5-3 da Bolívia.
Ah, isso, teve 5-3.
Ganhou 5-3 da Bolívia, já estava classificado, mandou um time formado por reservas para enfrentar o Paraguai e venceu de virada. Mas a defesa brasileira é sujeita a gritos e sussurros, chuvas e trovoadas, doutor Maurício.
O Márcio, essa seleção brasileira pré-olímpica aí, é engraçado, eu tenho a impressão que essa seleção é melhor do que a que foi campeã aqui no Rio. Não sei se você pensa a mesma coisa, se você discorda.
Olha, pode ser, né? Mas se bem que a seleção aqui que foi campeã, ela foi bem reforçada pelo que eu
sim, é. Tinha o Renato Augusto, o Neymar e o Everton.
Aí fica meio difícil um pouco comparar, se a outra ainda um pouco. Agora, se colocar só os garotos, acho que essa tem um potencial melhor, concordo com você, entendeu? Agora, a seleção me agradou muito os primeiros jogos, pelo ataque, pelo Bruno Guimarães, pelas jogadas boas do Paulinho, do Paulo Pedrinho, do Antony, os relances, os lampejos do Antony. Agora, realmente a defesa falha demais, né? Esse Guga lateral direito me parece meio maluquinho. O central de Zate já foi tudo modificado, não é isso? E começou com aquele Fux entrou no lugar de quem? Aquele que começou jogando.
O Luiz.
Outro dia, cabeça que
o Fux entrou no lugar de quem?
O Fux entrou no lugar do Robson Bambu.
Robson Bambu. Esse Bambu também começou falhando muito. Entendeu? E o Fux entrou, pra mim, foi lamentável a atuação dele nesse jogo, nessa última partida aí. Contra a Colômbia.
Eu achei que o Fux conseguiu ser pior que o Robson Bambu em todos os jogos.
Exatamente. Foi ruim e péssimo.
A zaga do Brasil campeão 2016, ela realmente é melhor do que a zaga de agora.
É melhor, é.
Era Rodrigo Caio e Marquinhos, né? Então, não dá pra comparar.
Então, agora, o time do Uruguai é meio fracote. Então, eu acho que o Brasil hoje é muito favorito pra esse jogo, né? O problema do Brasil vai ser se a Colômbia ganha da Argentina e o Brasil e a Argentina vão para decidir no último jogo. A Argentina é um time bem mais forte. E aí vai ser, se ficar tudo ou nada, Brasil e Argentina, vai complicar, hein?
É, vai ser interessante. Vamos falar de coisa boa. Brincadeira.
Apesar dele.
vamos falar do gigante da colina.
Vamos todos cantar de coração.
Rapaz, o Vasco ganhou. O Vasco ganhou do Oriente Petroleiro, cabia mais, 1-0, gol de Cano, deu Cano, né, o Luiz Ferreira? Germán Cano, 1-0, um gol que a gente não sabe se foi de letra, se não foi de letra. Vou chamar o repórter Rodrigo Ricardo.
Só sabe que foi gol.
É, e depois eu vou ter que fazer um meia-culpa, tá? Eu e praticamente todo mundo da imprensa mundial vou ter que fazer um meia-culpa. Mas vamos lá, vamos chamar o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Na estreia da Copa Sul-Americana, o Vasco venceu o Oriente Petroleiro da Bolívia por 1-0. O gol do triunfo vascaíno veio dos pés do argentino Germán Cano, aos 20 minutos do primeiro tempo, após passe de Thales Magno. O time de Abel Braga desperdiçou muitas oportunidades, principalmente com Marco Júnior e Marrone. Com o resultado conquistado nesta última quarta-noite, o Vasco pode empatar em 0-0 na partida de volta dia 19 em Santa Cruz de la Sierra, que se classifica para a próxima fase da Sul-Americana. Antes do jogo, muita chuva na zona norte do Rio de Janeiro, onde fica o campo vascaíno. A realização do evento chegou a ficar ameaçada e os portões só foram abertos uma hora depois do previsto. Mesmo assim, mais de 18 mil torcedores compareceram para apoiar o gigante da colina. Ao fim do jogo, a torcida aplaudiu os jogadores, mas não poupou vaias ao presidente do clube, Alexandre Campello. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Depois da partida, o técnico Abel Braga falou sobre a atuação do Vasco e garantiu que a equipe vai engrenar. Vamos ouvi-lo.
É o que nós temos nos esforçado, os jogadores, para acontecer. Foi muito legal hoje o apoio, muito bom. A entrega dos jogadores foi muito boa. E uma coisa que não vem acontecendo muito foi que nós criamos. Nós não podemos dizer que a equipe não criou, que a equipe tentou do começo ao fim. Uma equipe que corre muito, posiciona bem com três centrais, que sempre dificulta. Mas assim, as coisas, sempre pelo momento que vinha, cria uma ansiedade, né? Um pouquinho de ansiedade. Mas o pessoal está sabendo superar. Isso vai engrenar. Eu tenho muita esperança que essa relação time-torcida, ela vai aumentar cada vez mais.
Valeu, Abel. Momento de meia-culpa. Durante o jogo do Botafogo, eu vi o gol do Vasco e praticamente todo mundo falou que o Cano estava impedido. Pela imagem fornecida pela DAZN, que tem os direitos de transmissão da Sul-Americana, o Cano não estava pouco impedido, não. Ele estava muito impedido. Só que hoje à tarde, no programa Seleção Sport TV, houve uma projeção computadorizada, uma projeção gráfica, e nessa projeção feita pela Seleção Sport TV, incrivelmente, o Cano estava atrás da linha da bola. Portanto, o Germán Cano, acredite se quiser, eu, para mim, ele estava impedido, e aí eu estou fazendo minha meia-culpa, falei que ele estava em impedimento, o Germán Cano não estava impedido. Vasco Oriente Petroleiro, o que você achou do Vasco, hein, Márcia?
Antes de falar, eu não vi realmente o jogo, né? Mas esse negócio de estar impedido não tá, porque tem uma câmera que dá vista, tem um ângulo que ninguém viu antes. Olha, eu desconfio das duas coisas. Nada me convence muito não, sabe?
É.
Eu não estou convencido, eu não estou falando assim nem de sintese. Mas eu acho que o VAR, inclusive, às vezes erra por causa do ângulo que você vê aqui e ali. É meio complicado isso aí. Eu acho que você tem convicção, por exemplo, que realmente não havia impedimento, olha?
Agora...
Absoluta convicção.
Agora eu tenho
que... colocar sua mão no fogo...
Agora eu coloco, mas antes não. Foi cerca de uma hora e meia que eu vi essa imagem e é impressionante. O Germán Cano, ele tá atrás da linha da bola. Porque o ângulo fornecido pela DAZN, né? Ele tá atrás, ele pega o jogador de trás. Então você vê o Cano projetado, com o corpo projetado para frente. Só que o calcanhar do jogador do Oriente Petroleiro, que está marcando o Thales Magno, dava condição ao Germán Cano. Acredite se quiser, viu, Márcio?
O calcanhar de Aquiles, então, né?
Foi o calcanhar de Aquiles. E agora a torcida do Vasco, que estava calada, né? Porque, não, pô, o Vasco fez um gol impedimento e tal. Agora tá todo mundo reclamando de um pênalti em cima do Henrique, que não foi marcado, que também, para mim, existiu. Né? Agora...
O Vasco venceu e o resultado não foi tão bom assim, porque o segundo jogo vai ser fora de casa. Mas, de qualquer maneira, acho que o Vasco tem condição de classificação.
Também acho, o time do Oriente Petroleiro é ruim, o Vasco tem condições de melhorar, foi muito interessante o que o Abel fez ontem, botou três jogadores no meio de campo, mais ou menos o que o Luxemburgo fazia, e meio que acertou a equipe. O problema é o Marco Júnior perdeu um gol incrível, um gol à la David, e a expectativa é que o Guarín renove com o Vasco, volte pro Vasco. Ele fez exames, está fazendo exames médicos hoje, estava em São Januário, e o Guarín deve ser titular nesse time do Vasco. É um bom reforço, né, o Márcio, o Guarín?
Eu acho bom, se fosse, eu vi um pouco o Guarín nos dois jogos, mas achei que ele é um jogador que tem uma boa visão de campo, uma boa colocação, passa bem. Eu acho que pode ele se tranquilizar, acabar essa novela de sai, fica, não sei o quê. Ele pode ser um jogador muito útil para o Vasco.
Uma notícia boa para os funcionários do Vasco, o Tribunal do Trabalho mandou desbloquear 5 milhões de reais de patrocínio da Caixa para que os funcionários do Vasco possam ser pagos. Tomara que consiga esse desbloqueio e os funcionários do Vasco consigam receber os salários que quem trabalha tem que receber, né? Ninguém trabalha de graça, graças a Deus. Vamos mudar de assunto.
Nem relógio trabalha de graça.
Nem relógio trabalha de graça. Vamos mudar de assunto.
Relógio você compra.
O Vasco venceu o Oriente Petroleiro 1-0, partida de volta dia 19, lá em São José de la Sierra.
Santa Cruz é a Sierra.
Santa Cruz, perdão.
Santa Cruz. Nível do mar, já não tem tanto sufoco.
É, nível do mar.
Não tem problema de altitude.
Não tem problema, só de atitude. Falando em atitude, vamos falar do mais querido.
Uma vez Flamengo.
Plantão inteligente, eu gostei disso. E aí, Luiz?
Abraço pro nosso querido Mazela. Maurício Costa, Márcio Guedes. Flamengo se prepara para a partida contra o Madureira. Nacional transmite a partir de 17 horas e 30 minutos. Nosso querido Felipe Rangel, Valdir Luiz, Maurício Costa e eu no plantão da Nacional. Plantão inteligente no plantão da Nacional. Boa notícia pra torcida do Flamengo. Todos os reforços já estão regularizados. Tendência que o Jorge Jesus dê mais rodagem à equipe. O Léo Pereira, o Pedro Rocha e o Thiago Maia, que foram os reforços que não estrearam, eles possam ter mais minutos em campo. O Jorge Jesus, nosso querido Mister, vai definir o time que encara o tricolor suburbano, o tricolor do Aconselheiro Galvão, nos treinamentos dessa sexta-feira. Agora um assunto...
Vai ser no Maracanã,
Márcio.
De novo, Maracanã?
De novo.
Sempre.
De novo. Enquanto a federação vem abocanhar 15% do Borderô, meu amigo, vai ser um abraço. Pô. Um assunto complicado agora. No próximo sábado, a gente completa um ano da tragédia do Ninho do Urubu, daquele incêndio que vitimou 10 jovens das categorias de base do Flamengo. E a diretoria do Flamengo, o departamento de comunicação do Flamengo está preparando uma série de ações para essa partida contra o Madureira. Os jogadores devem entrar em campo com camisas com os nomes dos 10 garotos vítimas desse incêndio. Mas interessante, eu vou sair do Flamengo e vou voltar ao Vasco. Porque um jogador do Vasco, o Erley, ele era primo de um desses jogadores que acabou falecendo, o Pablo Henrique. E depois da partida contra o Oriente Petroleiro, o Erley deu até um depoimento emocionado e no qual ele pede justiça. E ele fala, tem culpado nisso aí, não tem? E a gente tem que punir esse culpado. Vamos ouvir o Erley.
Olha, é uma situação difícil, né? Sábado, acho que faz um ano. Como eu te disse, ano passado foi um ano muito difícil. Perdi um primo que praticamente era como um filho, né? Morou alguns meses comigo e acho que a dor ainda continua. Acho que essa ferida nunca vai se fechar. Né, para a nossa família, para os pais dele. Mas temos que seguir a nossa vida, né? O Pablo tinha um sonho de se tornar jogador profissional, infelizmente foi interrompido pela aquela tragédia. Os advogados estão cuidando disso daí, junto com meus tios, né? A gente sabe que está difícil, ainda não foi fechado o inquérito, um ano e as coisas estão tão paradas, né? A gente só quer que o culpado seja punido. Alguém é culpado, né? Mas, como eu disse também, cresci dentro de concentração e, infelizmente, aconteceu ali com os meninos. E é entregar nas mãos de Deus e, na hora certa, as coisas vão acontecer naturalmente.
Esse aí é o zagueiro Heller, que é do Vasco, mas era primo do Pablo Henrique, uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Vamos aguardar como vai ficar o desfecho dessa informação, dessa situação com relação às famílias e a diretoria do Flamengo, que já colocou, que botou um teto para as indenizações.
Fala mais.
O que isso quer dizer?
Não, quer dizer o seguinte, que ele tem toda a razão em dizer que alguém é culpado. Claro que alguém é culpado, mas no Brasil, esse tipo de culpa, de incêndio, nunca é o culpado, responde à justiça, vai ter. Vídeo que aconteceu no Rio Grande do Sul, naquela boate lá,
que
morreram 200 e tantos, exatamente. Não aconteceu nada. Teve culpa dos bombeiros, teve culpa de donos da boate, muita gente... Todo mundo está solto, não vai acontecer nada. Infelizmente, essa é a justiça do Brasil.
Tá, então, as notícias do Flamengo...
Maurício, 32 mil ingressos vendidos para a partida de sábado, Flamengo novamente podendo tirar os titulares, e muitas coisas aparecendo na mídia. O Flamengo está preparando a volta do Rodrigo Caio, que sofreu um corte no joelho, um corte profundo, para a Supercopa do Brasil. Acontece na segunda semana de fevereiro, partida contra o Atlético Paranaense, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Nacional também vai estar lá.
Valeu, Luiz. Tá aí as notícias do Flamengo, portanto, a gente vai dar uma paradinha agora, 5h47, daqui a pouquinho a gente volta mais na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo, fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5h48 no Rio de Janeiro, voltamos com o programa No Mundo da Bola. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Fala, professor.
Wagner Gomes.
O Osasco Audax São Cristóvão jogou em casa e levou a melhor de virada sobre o Fluminense na Superliga Feminina de Vôlei. O jogo foi na última terça-feira. O Audax venceu por 3-1, com parciais de 21-25, 25-17, 25-18 e 25-20. O jogo foi no ginásio José Liberati, em Osasco. A partida foi válida pela quarta rodada do retorno da Superliga Banco do Brasil 19-20. Ao final da rodada, a Superliga Banco do Brasil tem um novo líder, o Dentil Praia Clube, com 41 pontos, 15 vitórias e uma derrota. O Osasco Audax está em quarto lugar com 35 pontos, 13 resultados positivos e 2 negativos. O Fluminense segue em sexto lugar com 19 pontos, 7 vitórias e 8 derrotas. A ponteira Jaqueline do Audax brilhou no confronto e foi a maior pontuadora da partida com 22 pontos. A atacante ainda foi eleita a melhor do confronto e ficou com o troféu Viva Vôlei. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Vamos falar do Tricolor? Por último, mas não menos importante, na edição de hoje, vamos falar do Fluminense, que depois do empate com o União La Calera, se prepara para o clássico contra o Botafogo, domingo no Maracanã, e os nomes pedidos pela torcida, né? Marcos Paulo e Evanilson. Seria o novo casal 20? Sei, eles se colocaram à disposição do Odair Helma para as próximas partidas. Vamos ouvir, portanto, Marcos Paulo e Evanilson.
É, agora é com ele, a gente voltou a trabalhar. Acho que nesse primeiro momento mesmo, no último jogo, não era o momento certo de começar jogando. Ele conversou bastante com a gente e poderia sentir alguma coisa e queimar a substituição, mas a gente conseguiu entrar no segundo tempo ali, não teve problema nenhum, e agora é trabalhar, que domingo tem mais uma batalha.
É, depois que a gente voltou da lesão, a gente teve 2-3 treinos, né?
Foi.
Por isso que o professor optou de botar a gente no banco, né? Estava bem fisicamente, agora voltamos ao trabalho ontem, agora treinando bastante e vou esperar a oportunidade, que agora é com o professor.
Ô Márcio, rapidinho, excetuando o Flamengo, lógico, o Fluminense parece ser o mais arrumado dos outros três, né, Márcio?
Sem dúvida alguma. O Botafogo tem todo o potencial de melhora, mas o time do Fluminense, eu acho que tem alguns bons, tem uma garotada boa que vai ser aproveitada muito breve, caso, por exemplo, Miguel, Felipe Cardoso. Tem bons jogadores, a defesa deu melhorada, o time está mais arranjado na marcação. Eu acho que essa dupla de ataque aí, o Marcos Paulo e o Evanilson, ela pode dar samba, assim, são dois jogadores de bom nível. Eu me lembro muito do Evanilson na última rodada brasileira, fez dois gols contra o Corinthians e é um jogador que joga bem difícil. Acho que o Fluminense pode fazer um bom campeonato, sem dúvida alguma.
E o próprio Evanilson falou sobre, a gente está batendo nessa tecla, uma possível volta do Fred, falou que gostaria que o Fred voltasse. Eu, sinceramente, se fosse torcedor do Fluminense, bom, enfim, ídolo é ídolo, né? Para quem tem o Fred como ídolo, porque eu conheço um monte de tricolor que não tem o Fred como ídolo também.
O Fluminense está vendo que o próprio, né, o Ganso não está sentindo muito, antes de vez em quando. O Demir ainda tem alguma coisa para queimar, bola parada, jogador inteligente, mas, cara, juntar com os veteranos aí, eu acho que não vai dar certo.
Lembrando que a Rádio Nacional transmite o clássico Vovô neste domingo a partir das 3h30 da tarde, 15h30.
Pode ser um simples amistoso, né, Maurício?
Pode ser.
O Botafogo pode entrar já eliminado. Essa burrice, a federação...
É impressionante, né? Impressionante, foi impressionante.
Uma falta de senso, cara, na hora de fazer faltou tabela, que é
no mínimo sensibilidade, né? Pra não ser tão duro, né? No mínimo sensibilidade. Antes desse clássico Vovô, teremos sábado. Na sexta rodada da Taça Guanabara, 5h30 da tarde, com a rádio, transmissão da Rádio Nacional, Flamengo e Madureira no Maracanã, narração do nosso Felipe Rangel, estreando no Maracanã, em loco, comentários do Valdir Luiz, reportagens minhas, eu estarei nas reportagens, e o plantão da informação, o plantão inteligente, o do Luiz Ferreira.
Esperamos ser inteligentes no sábado.
No domingo, a partir das 15h30, no Maracanã também, Fluminense e Botafogo, aí a narração do André Luiz Mendes, comentários do Mário Silva, eu vou estar nas reportagens de novo, amanhã eu vou folgar, e no plantão da informação, o professor Wagner Gomes. Chegando ao fim, mais uma edição do No Mundo da Bola, obrigado Márcio Guedes, obrigado Luiz Ferreira, você fica ligado em toda a programação da Rádio Nacional durante todo o dia, durante toda essa quinta-feira, e a gente volta amanhã. Boa tarde para todo mundo e até logo.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.